raríssimos. Bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 17 de julho de 2020, e a conversa de ontem, a live que eu acabei fazendo com a Gal Barradas, foi bárbara. Para quem não acompanhou, eu vou dar o link aqui. Essas lives que eu comecei a fazer recentemente, elas fazem parte de um projeto que eu criei chamado Vamos Falar Sobre Impacto. Comecei falando com Frederic Van Amstel, que é um professor de design, que tem uma pegada extremamente interessante para sair um pouco fora desse dilema aí do foco centrado no usuário, começar a pensar mais nas relações e também nos ecossistemas. Falei já com Érico Fileno, que é líder de design e inovação na Visa. Poxa, o cara está numa posição extraordinária, uma história muito legal. E ontem eu conversei com a Gal Barradas, que ela tem uma longa trajetória aí misturando planejamento, estratégia e também publicidade, e ela aconselha empresas, e ela está super envolvida com temas que têm a ver com impacto. Então a conversa de ontem foi legal, foi uma hora. Eu, como sempre, não consegui dar conta das perguntas no chat, peço desculpas a quem mandou pergunta ali, eu não respondi a tempo, mas tá, o convite está feito, tá? Foi bem legal. O que é interessante, aliás, eu tenho duas figuras aí na linha que eu espero que eu consiga trazer para conversar com todo mundo. Um deles é o Thomas Eck-Schmidt, que é um dos líderes do movimento chamado Capitalismo Consciente aqui no Brasil, e o outro é o César Paes, que é um velho amigo, ligado à história da internet e do digital no Brasil, e que tem feito coisas espetaculares em termos de engajamento, de inovação na cidade de Porto Alegre. É muito bacana, o trabalho dele é muito legal. Eu quero ver se eu trago os dois para conversar. Mas sabe que tem uma questão interessante para mim? O episódio de hoje traz dois temas que para mim são muito caros e eu quero ver se eu consigo, de alguma maneira, compartilhar isso com vocês. Vamos lá. O primeiro deles é ele aparece num podcast que eu estou sempre mencionando aqui, é um podcast chamado In Our Time, que é um senhorzinho, é o Melvin Bragg, que é um senhor já, em inglês, e ele não é especialista em nada, né? É mais ou menos como eu. E aí ele traz convidados para falar sobre assuntos diversos, que pode ser desde fusão nuclear até a invasão normanda na Inglaterra, até algoritmos, tanto faz, né? E eu acho maravilhoso, porque para mim é uma fonte infinita de informação imprevisível, é muito legal. E ontem o episódio era sobre um tema que ele pode ser árido, mas eu espero que eu consiga compartilhar o meu fascínio com esse tema. A questão é P versus NP. Quando eu era mais novo, NP era Notícias Populares, que era um jornal muito divertido, meio sensacionalista, que não existe mais o NP, né? Mas, na verdade, NP aqui e P tem a ver com tipos de problema. E eu gosto disso, talvez porque eu tenha tido na minha formação uma combinação meio acidental aí de exatas e humanas. E quando você faz exatas, você se acostuma a lidar com alguns tipos de problema e acaba achando que pronto, agora você consegue resolver todas as coisas do mundo porque você consegue resolver alguns tipos de problema. Mas quando você vai para humanas, você percebe que existe uma imensa categoria de problemas que exatas não vai te ajudar muito. Então vou dar um exemplo claro aqui, vamos ver se a gente consegue depois extrapolar isso para a questão um pouco mais conceitual. Quando eu estava lá fazendo engenharia e alguém te propunha uma questão, né, era uma questão que provavelmente tinha uma resposta. Aí eu achava essa resposta, eu não achava essa resposta. Então, ou era zero ou era um, não tinha muito, né, talvez eu tirasse, você tentou, mas aqui você errou, talvez tivesse uma nota intermediária, mas a questão é, havia uma resposta, né, e eu consegui chegar nessa resposta ou não, ponto. E a resposta é a mesma, não importa se você está, sei lá onde, na Zâmbia, tanto faz, é a mesma resposta, porque são coisas universais, né? Você está lidando com matemática, mecânica dos fluidos, sei lá o quê, termodinâmica, tanto faz. Quando eu fui para humanas, na verdade eu acabei me formando em comunicações, em rádio e televisão na ECA, não é assim, né? O professor chega, olha, vocês vão, façam aí um roteiro de, sei lá, uma história XY. Não existe uma resposta única, existem infinitos roteiros, infinitas maneiras de você resolver essa questão, com resultados também, como é que você julga, né? Como é que você compara qual que é melhor, qual que é pior. E eu me lembro de o quanto importava, eu tinha colegas que tinham uma história de vida até mais rica, que tinham, né, tinham tido mais experiências, tinham se exposto mais, etc. E tal. Os caras eram capazes de bolar coisas que jamais me passariam na cabeça. Isso sempre me despertou muita admiração. Né? E aí, pois bem, então você tem um cenário aqui em que para cada problema você tem uma resposta só, né? E aí você tem um outro cenário em que para cada problema você tem sei lá quantas respostas. Pois bem, essa questão de P versus NP é meio um pouco parecida com isso. Na verdade, tem um prêmio de $1 milhão para quem conseguir. O Instituto Clay, que é um instituto lá de gênio, sei lá, de matemática, botou 7 grandes problemas da matemática como desafio. Quem conseguir resolver cada um ali ganha $1 milhão. Um que acho que foi a conjectura de Poincaré, foi resolvido recentemente, mas tem mais 6 ali. E um desses 6 é essa história do P versus NP. A questão é a seguinte, aliás, tem uma questão meio humilhante aqui, né? Absolutamente humilhante. Vocês devem lembrar daquele personagem chamado Alan Turing. O Alan Turing é aquele inglês, fizeram até um filme que eu já esqueci como é que chama, sobre a vida dele, ele ajudando a Inglaterra a desvendar o código usado pelos alemães quando eles mandavam mensagens criptografadas. Os alemães tinham feito uma máquina diabólica chamada Enigma que embaralhava as mensagens, e o Alan Turing conseguiu construir uma máquina insana que conseguia desembaralhar aquela história toda e decifrar as mensagens e salvou vidas, ganhou a guerra, etc, etc. Bom, o Alan Turing é o pai da computação moderna. Num certo momento da vida dele, ele fez um exercício de imaginação, ele imaginou como seria uma máquina, né, capaz de resolver quase qualquer tipo de problema. Ele imaginou um computador universal. E o que ele imaginou é um mecanismo absolutamente... tão simples que ultrapassa a minha capacidade. É uma fita, seria uma fita longa em que você pode registrar e ler informações, e você tem uma cabeça de leitura que lê ou registra informações. Ele imaginou uma traquitana, e aí ele percebeu que com essa traquitana, se você conseguisse passar as instruções corretas, ele conseguia fazer um monte de coisas, e essa traquitana que ele imaginou é o princípio de funcionamento dos computadores modernos. Então a computação moderna se deve a esse exercício de pensamento do Turing. Agora a pergunta é, quantos anos tinha esse cara quando ele bolou essa história? 22. Eu quero morrer. Faz 33 anos que eu não tenho 22. O cara tinha 22 anos. Não é possível que com 22 esse cara tenha revolucionado a história dessa maneira. Bom, pois bem, vamos lá. Mas nesse momento já surge uma preocupação. Foi, peraí, alguns problemas você consegue criar um algoritmo, né? Uma maneira, um método de resolver, e você consegue resolver rápido. Ah, por exemplo, qual é a média de vários números? Aí você tem um algoritmo. Bom, fácil, se são 20 números, você soma todos, divide por 20. Tará, resposta rápida. E se são 1.000 números? Bom, você soma os 1.000 números, divide por 1.000. Tará, e tem N problemas que você consegue resolver dessa maneira. Você cria um algoritmo, vamos imaginar que você tem uma lista completamente fora de ordem, você pode criar um algoritmo, um processo, para colocar aquilo numa ordem crescente, decrescente, tanto faz. Isso acontece o tempo todo. Se você for agora na Amazon e fizer uma busca por um produto, você pode colocar em ordem crescente ou decrescente de preço, né? Isso um computador faz com o pé nas costas. Esse tipo de problema, que é um problema que tem uma solução, né? A questão é a seguinte, ele tem solução? Tem. Se eu chegar para você e mostrar a solução, você consegue saber que é a solução certa? Você consegue conferir? Sim. Então, você consegue fazer isso rapidamente no computador? Sim. Então, esses são os problemas P, de tipo P, que tem a ver com polinomial. Aí nem queiram saber, eu não vou entrar muito no detalhe. Mas existem problemas que você consegue programar e resolver rapidamente, certo? Certo. Alguns problemas que parecem simples, na hora que você vai tentar criar um método para resolver, você percebe o seguinte, que se o problema começar a aumentar, se ele for cada vez maior, a quantidade de possibilidades, o número de passos que você... Bom, não dá, o computador vai ficar tempo demais, não adianta ele tentar resolver o problema que parece simples. E quer ver um problema relativamente... que parece simples, mas não é? Vamos supor que você é o carteiro, entendeu? Você é o carteiro. Você tem que entregar encomendas, 10 encomendas na cidade de São Paulo, ou sei lá onde, qualquer lugar, né? E você tem que desenhar uma rota para, né, entregar essas 10 encomendas. Só que tem algumas restrições. Primeiro, você só pode passar uma vez em cada lugar, você não pode passar duas vezes, né? E você também tem que fazer a rota mais curta possível. Tá bom, o carteiro deve fazer isso todo dia. Se você tiver 3 encomendas para entregar, tudo bem. Se você tiver 5, se forem 10, se forem 20, à medida que o número aumenta, o número de possibilidades é tão colossal, ele cresce numa velocidade tão grande, que chega uma hora que esse problema fica intratável. Esse problema do caixeiro viajante, que é justamente isso, olha, eu sou um caixeiro viajante, eu tenho que atender várias cidades no interior do estado, qual é a melhor rota? Cara, à medida que o número de cidades aumenta, esse problema, ele explode. Então, esse problema que explode, que você não consegue calcular num tempo X, é chamado de NP. É um chamado de NP. E isso é uma bucha. Pode parecer besteira, mas é uma encrenca. E a ideia é a seguinte, se alguém descobrir que qualquer problema é NP, desses problemas que, em princípio, são intratáveis, um computador desiste, ele não vai demorar tempo demais, se alguém descobrir uma maneira de resolver isso rápido, o cara ganha o prêmio. Mas por que o interesse? Eu vou dar um exemplo concreto. Eu mencionei a Amazon. Quando eu entro com meu cartão de crédito na Amazon ou em qualquer loja, eu não quero que ninguém... vejo o meu cartão de crédito, certo? Eu não quero que se um hacker entrar ali no meio, ele não pode saber as minhas informações. Então, o que acontece? Essa transação, por exemplo, do cartão de crédito, ela é criptografada, ela é embaralhada. É usado um método matemático para pegar a minha informação original, embaralhar de uma maneira completamente insana, mas não é tão insana assim porque o cara da Amazon, ela consegue desembaralhar, certo? Certo, então é um processo que no meio do caminho está tudo embaralhado, quem enviou e quem recebe, tem lá uma chavinha, com essa chavinha ele consegue desvendar esse mistério. Por que que você não bota um computador ali para tentar adivinhar como é que essa senha pode ser desenvolvida? Como o Alan Turing fez? Por uma razão simples. A maneira como a gente criptografa essas informações, por exemplo, de cartão de crédito, se você colocar um computador para tentar descobrir, ele demora tempo demais. Uma hora ele capaz ele consiga, nem que ele tente uma por uma. Deve ter algum jeito estúpido de tentar resolver essa história. Mas... os números são tão grandes que não é prático. Nenhum hacker vai ficar ali perdendo 3 mil anos para tentar descobrir, né, a sua senha na droga raia. Não faz sentido. Então, se você tivesse descoberto um método que não demorasse 3 mil anos, 100 mil anos, 1 milhão de anos, e conseguisse fazer assim, plac, num piscar de olhos, todas as transações da internet seriam inseguras. Todas as suas senhas não valeriam nada, né? Então essa história, esse problema começa a ficar um pouco mais interessante, um pouco mais perigoso, né? Se a gente conta hoje com o fato de alguns problemas serem muito difíceis de resolver, e aí os hackers não conseguem, né? E se for fácil de resolver, já era. Mas então o programa é inteiro sobre isso, mas para mim tem uma questão que é um pouco filosófica, né, que não sei se faz sentido para vocês, que é a seguinte. Esses dois cenários que eu contei, quer ver um outro problema parecido? Você vai fazer uma festa de casamento e você tem 100 convidados, só que esses 100 convidados nem todo mundo gosta de todo mundo. E você vai ter que sentá-los na mesa de uma maneira que... você não sente pessoas, não coloque próximos pessoas que não se gostam. Isso é um problema cabeludo. E, na verdade, é um problema muito similar ao do caixeiro viajante. Aliás, o problema de, por exemplo, você recompor o DNA, você está estudando o DNA, é um problema também nefasto, super cabeludo para um computador. Mas, no fundo, ele é muito parecido com o problema do caixeiro viajante. Tem uma série de problemas que, conceitualmente, eles são muito parecidos com o caixeiro viajante. Então, se você conseguir resolver a história do caixeiro viajante, você resolve uma categoria imensa de problemas. Mas, de novo, esses problemas parecem as minhas provas na poli. Por quê? A hora que você chega com uma resposta, você fala, ahá, obrigado, essa é a resposta. A senha funcionou, essa é a resposta. O casamento não foi um fiasco, essa é a resposta. Você consegue conferir. Mas tem uma questão para mim que é mais fascinante do que isso, que são aqueles problemas que não só demora uma infinidade, né, de tempo para você calcular todas as possibilidades, como na hora que alguém vem com uma solução, você não consegue saber se é melhor ou não. Então eu vou dar um exemplo, xadrez. Vamos supor que eu estou ali numa partida de xadrez. Aí eu pergunto, né, para o computador, computador, qual é a melhor jogada que eu tenho que fazer agora? Uau! Porque a minha jogada, tem inúmeras jogadas possíveis, tem várias jogadas possíveis, não são infinitas, mas aí tem a reação do outro jogador que vai levar a inúmeros outros cenários, e esses cenários eu posso ter inúmeras outras opções. Esse é um problema que, assim, o número de possibilidades é tipo o número de átomos no universo, é uma coisa brutal, mas é brutal num patamar altíssimo. Aí o que acontece? Vamos supor que você conversou com um guru, com um mágico, ou com um picareta, que é a mesma coisa, né? Com um impostor. O impostor fala, o melhor movimento é esse daqui. A questão é, como eu faço para saber se realmente isso é verdade? Ponto final, você não tem como validar se aquela é a melhor solução. Então essa é uma outra categoria de problemas, mais cabeluda ainda, porque como é que eu faço para saber se essa era realmente a melhor coisa? E isso faz pensar, pelo menos a mim, na condição humana, né? A vida é isso, a vida é você ter problemas para resolver, que a hora que você acha que resolveu, você nunca vai saber se aquela era a melhor solução ou se havia outras melhores. E aí eu vou extrapolar, eu estou viajando porque esse negócio me empolgou. A história da evolução da vida, na verdade, é isso. Como é que a vida, a natureza, ela faz diante do problema de se perpetuar, né, de continuar vivo? O que a natureza faz? Ela aposta numa única solução? Não. Como não tem como saber qual solução é a melhor, ela dá tiro para tudo quanto é lado. Tá? Se hoje você tem gato, cachorro, vaca, passarinho, bactéria, etc. e tal, é porque a vida fez isso, a vida faz isso. Ela dá tiro para tudo quanto é lado, ela aposta em inúmeras frentes, e essas frentes estão sempre evoluindo justamente por causa disso. Porque ao contrário da presunção, e agora eu vou voltar para o mundo da engenharia e de exatas, né? Da presunção de exatas, nem todo problema é fácil de resolver, nem todo problema cabe no Excel. E aí, para mim, está um verdadeiro fascínio, né? Sair um pouco dessa arrogância. Ah, eu consigo resolver equações. Ok, parabéns. Então faz aí um bolo, né, de aniversário. Faz aí uma criança feliz. Né? Não tem resposta definida para isso. Isso é muito legal. Bom, pronto. E aí eu vou pegar, já que eu estou empolgado mesmo, apareceu um artigo aqui que eu li agora de manhã, mas era muito longo, eu não acabei de ler. Mas a questão é a seguinte, é de uma revista que eu gosto imensamente, chama revista Quanta. Ela normalmente tem artigos longos, profundos e tal. E a questão é, o que é um indivíduo? A biologia procura pistas na teoria da informação. Eu falei, uau, como assim o que é um indivíduo? E, na verdade, eu fiquei muito feliz porque algumas das pessoas que eles entrevistam são personagens que eu acompanho do Santa Fé Institute. Eu já recomendei aqui as coisas do Davi Krakauer, já recomendei as coisas do Santa Fé Institute, já recomendei o podcast da Complexity. É um instituto voltado para a complexidade. E a questão aqui, eu achei muito interessante, que é o seguinte, o que é um indivíduo? O que é um indivíduo? Né? O que é um indivíduo? Bom, você fala, bom, eu sou eu, né? eu sempre igual a mim mesmo. Ou então, por exemplo, aquele cachorro é um indivíduo, aquela bactéria é um indivíduo. Né? Só que se você prestar um pouco de atenção, essa noção é um pouco frágil, né? Porque algumas criaturas, por exemplo, o que é um vírus? O vírus, ele não faz sentido sozinho, Né? Você pega um coronavírus sozinho. Você só entende o coronavírus na hora que ele está dentro de um outro organismo se multiplicando que nem um louco. Aí você fala, bom, o que é o coronavírus? Era aquela sementinha lá atrás ou é essa confusão toda? Né? Bactérias, então, são infernais, porque bactérias elas trocam informações umas com as outras, elas se hibridizam. Aí você tem, por exemplo, formigas. Né? Formigas, formigueiro. Né? Será que a formiga é um indivíduo ou é o formigueiro que é um super indivíduo feito de inúmeras partes? Porque na verdade é isso, um formigueiro é um super organismo. É quando você pega fungo, quando você pega líquen, quando você pega... Tem uma série... Quando você pega... Você tá, às vezes está na praia e vê lá uma caravela portuguesa, que é um tipo de é um troço venenoso, não é bom. Parece um saquinho de plástico flutuando com os tentáculos e aquilo se tocar você, você está frito. Você fala, olha, é um indivíduo. Não, não é um indivíduo. Na verdade, aquilo é uma colônia, é uma infinidade de pequenas criaturinhas que se organizam e formam... uma caravela portuguesa. Então a gente começa a perceber que a noção de indivíduo assim, é um pouco uma forçação de barra. E aí os caras propõem uma coisa que é muito interessante, que é a seguinte, e aí eu vou fazer um exercício aqui de memória. Quando você pega Aristóteles, bom, vamos voltar para Platão é mais legal. Platão, ele olha para o mundo e fala, pô, o mundo é uma porcaria, as coisas mudam, são inconsistentes, né? O meu leite azedou, meu cabelo caiu, né? Meu amor passou, no mundo tudo é transitório, né? E eu como filósofo, quero trabalhar com coisas eternas, com valores eternos. Aí ele foi fazer engenharia, né? Foi fazer exatas. É, eu quero trabalhar com modelos universais, porque essas coisas são perenes, elas são eternas, elas não têm essa, elas não estragam, né? Basicamente elas não estragam. Né? Aristóteles dá uma leve amansada, ele não gostava muito desse negócio, mas ele faz uma distinção que eu acho interessante, entre substância e acidente. Não, substância não é que você tomou uma droga e provocou um acidente, não. Substância e acidente quer dizer o seguinte, à medida que o tempo passa, acontecem coisas, né? Meu cabelo ficou grisalho, posso ter engordado, posso ter emagrecido, né? Essas coisas aconteceram comigo, mas eu continuo sendo eu. As coisas que acontecem comigo ao longo do tempo são chamadas de acidentes, mas na verdade eu tenho uma essência, que é a minha substância. Então, na cabeça do Aristóteles, as coisas têm uma substância, que é o mais importante. O resto, se eu engordei, se eu emagreci, se eu estou, sei lá, resfriado, se eu não estou, isso são acidentes. Mas, de novo, ele tem essa noção de substância. E aí, nesse caso aqui, o que o Krakauer e esses pesquisadores estão dizendo, a gente tem que parar de pensar nas coisas, eu, você, né, como se fosse um substantivo, como se fosse uma palavra. Na verdade, a gente é um verbo. Eu acho essa transição sensacional. Um verbo, porque um verbo significa o quê? Alguma coisa agindo no tempo. Alguma coisa agindo no tempo de uma certa maneira. Então tem uma colocação aqui para tentar enxergar a vida não como, sei lá, uma substância que sofre acidentes. Não, é um modo de ser, é um processo. Né? E aí a questão, por exemplo, se eu pegar o meu corpício agora, né? Todas as minhas células, eu tenho 55 anos, as minhas células todas, né, se eu pegar todas, deve ter célula que tem uma semana, deve ter célula que tem um ano, nenhuma célula tem 55 anos, porque ao longo desse tempo todo eu fui comendo coisas, expelindo coisas, eu fui me recompondo, eu fui me reconstruindo, então, né, quando você me olha agora, a minha, em princípio, substância, né, quer dizer, a matéria propriamente dita, ela está comigo faz muito pouco tempo. Não, mas espera, então você não é o mesmo René de 10 anos atrás? Não, mas é que na verdade o processo sou eu. Eu sou o processo, não necessariamente a matéria. A leitura é interessantíssima. Eu vou ficar pensando nisso o fim de semana todo. Desculpa se eu estou trazendo alguma coisa muito viajandona para vocês, mas tanto essa questão dos problemas que podem não ter solução e como a natureza resolve isso, e também o fato de você encarar a vida, né, o processo vital, biológico, como um processo, como verbos, Eu acho isso muito legal, porque ele introduz essa dimensão do tempo, esse tempo aberto, né? Que o desafio é como é que você se perpetua no tempo. Desculpa, realmente eu estou um pouco empolgado. Vamos voltar agora para assuntos um pouco mais caseiros. Bom, o que eu posso falar aqui? Bom, falando em fluxos, tem uma notícia interessante aqui no MIT, que pela primeira vez os astrônomos perceberam um buraco negro dando um flash, piscando. Como assim, cara pálida? A questão é a seguinte, buracos negros, em princípio, deveriam ser negros, porque a luz não escapa, certo? Só que à medida que eles vão atraindo coisas que estão em torno de si, essas coisas, dificilmente elas caem em linha reta, normalmente elas começam a orbitar o buraco negro e aí aquilo vira um rodamoinho. Esse rodamoinho de matéria, chega uma hora que ele se acelera tanto e aí começam a acontecer coisas estranhas que a gente não entende direito, provavelmente de natureza eletromagnética, que ele esquenta uma temperatura altíssima e começa a brilhar. Então, embora o buraco negro continue sendo negro, né, continue sendo invisível, esse rodamoinho em volta, ele está ali enlouquecido, emitindo luz, raio-x, é uma coisa louca. Então, uma das maneiras de você saber que um buraco negro está em algum lugar é quando você identifica esse disco, em inglês chama, o nome acho que é disco de acreção, porque está sendo acrescentado material. O buraco negro está comendo, é isso, é que ele come de um jeito meio escandaloso. O que, que eles perceberam? Um desses buracos negros no fim do mundo é, de uma hora para outra, o disco de acreção dele brilhou muito e começou a diminuir o brilho, começou a diminuir 100 vezes em 8 horas. Bom, eu sei que no fim o brilho diminuiu 10 mil vezes em um ano, que é muito rápido na escala de tempo do universo, isso não é nada, né? Eu buscava, mas que diabo que está acontecendo? E aí o que acontece? O brilho começou a voltar e está praticamente no nível normal. O que eles acham que aconteceu é que o buraco negro estava ali, né, naquele rodamoinho, comendo que nem um louco. Provavelmente ele atraiu uma estrela, essa estrela entrou no meio do rodamoinho, bagunçou tudo, foi um esparramo e foi nessa hora que deu aquele flash de luz mais forte, porque ele engoliu essa estrela, provavelmente, e aí com o tempo aquele disco voltou a se formar. Então, na verdade, o que pode ter acontecido é que uma estrela engasgou, bagunçou o coreto ali e tal, mas agora o cara já voltou à sua voracidade de sempre. E falando em buracos negros, eu assisti ontem um vídeo muito interessante do Fermilab, que ele estava aquelas coisas de louco, né? Os caras estavam falando sobre partículas subatômicas, aí o cara decidiu falar sobre o buraco negro, ele foi de um extremo para o outro. Mas ele fez um exercício de pensamento que é interessante, que é o seguinte, quando a gente pensa num buraco negro, a gente pensa numa coisa devorando tudo que vê pela frente. Mas não é bem assim, ele vai devorar o que chegar perto demais. Aí ele fala o seguinte, se o Sol, o nosso Sol, se ele virasse um buraco negro de uma hora para outra, ele viraria um buraco negro com, sei lá, 6 quilômetros de diâmetro. Você vê como o bicho encolhe, né? Realmente é muita massa num lugar só. Então, se toda a massa do Sol... Pô, o Sol tem 100... O diâmetro do Sol é 100 vezes maior que o da Terra. Então, se você quiser comparar, imagina... Como é que a gente pode pensar nisso? Imagina uma melancia e um grão de... Sei lá, um quê? Um amendoim. É mais ou menos isso, né? Então, realmente, o Sol é muito maior que a Terra. Se toda a massa do Sol virasse um buraco negro, ela teria 6 quilômetros. Pronto. Tá lá com... E vamos imaginar que você substitui o Sol por um buraco negro equivalente no mesmo lugar. Que diferença isso faria? Na real, nenhuma. Que é lógico, ia ficar tudo escuro, ia apagar o Sol e ia virar noite. Mas tirando a questão da luz, do ponto de vista gravitacional, para os planetas, tanto faz. Ele continua sofrendo a mesma atração, porque do ponto de vista gravitacional, se você está um pouco mais longe, é a mesma coisa, se é o Sol ou se é o buraco negro no lugar do Sol, tanto faz. Você só começa a perceber que tem alguma coisa errada se você chegar perto demais, porque aí a gravidade começa a crescer muito rapidamente, né? Então, se você tira o Sol e põe um buraco negro equivalente no mesmo lugar, Tá tudo bem, ia ficar frio pra caramba, ia ficar escuro, ia ser um horror, não ia ter praia no Rio de Janeiro, mas é o que acontece é que realmente do ponto de vista de órbita, de mecânica celeste, ia ser a mesma coisa. Então não é que se tivesse um buraco negro ele ia engolir todo mundo como se fosse um vilão de filme do Avengers. Não. Sob esse ponto de vista, só do ponto de vista gravitacional, se tivesse um buraco negro no mesmo lugar, era a mesma coisa. Interessante, eu nunca tinha parado para pensar nessa história. Mas o que mais que tem aqui? Já falei de buraco negro, já falei de gravidade, já falei de sol, terremoto, deixa para lá. Tem um artigo interessante aqui. Eu comentei com vocês ontem sobre a história do número zero. Né? História do número zero, que é uma invenção sensacional. Porque o número zero é um símbolo para representar nada. E é bizarro isso, né? E tanto é bizarro que eu comentei ontem com vocês que para uma criança a noção de zero, de nada, demora um pouco. Né? Ela só começa a entender isso depois de uma certa idade, 5 anos, 6 anos e tal. Algumas criaturas conseguem, foi o que eu mencionei ontem, testes com abelhas, com macacos, tal, com primatas, os caras têm uma noção de zero, mesmo sendo uma abelha. Né? A abelha teria uma noção de zero. Pois bem, isso foi ontem, certo? Se você ouviu, parabéns. Se você não ouviu, fica a dica. A questão é, tem um outro artigo muito interessante no MIT, que na verdade é a resenha de um livro, como é que chama o livro? Vamos ver se aparece o nome do livro aqui. A Brain for Numbers, um cérebro para números, contando que a questão do número não é um privilégio humano, que várias espécies têm algum tipo de percepção de números, de quantidade. Aí ele cita um exemplo, que é um passarinho, vamos imaginar que seja um bem-te-vi, tá bom? Um bem-te-vi. O bem-te-vi está lá na floresta, aí quando vem um predador, ele faz bem-te-vi. Se for um predador muito perigoso, ele faz bem-te-vi-vi. E se for realmente o pior predador possível, ele vai fazer bem-te-vi-vi-vi. Ele vai contar 3 vis. Né? Então, na linguagem desses caras, no canto desses caras, tem uma indicação numérica, né? Uma escala de perigo do predador mais próximo. Bom, não é só passarinho. Eles contam uma coisa que é extremamente interessante, e de novo vem aquela história do que é um indivíduo, o que não é, que bactérias têm uma noção de quantidade. E existe uma noção chamada de quórum. Quórum não é só aquela coisa no Senado, no Congresso, né? Quórum é quando se tem ou não tem o número suficiente de pessoas para alguma coisa acontecer. A votação não vai acontecer hoje porque não temos quórum, que é uma palavra latina. Quórum quer dizer que não tem o número de pessoas suficiente para votar, certo? Certo. Bactérias fazem uma coisa muito parecida. Quando você está com bactérias no seu sangue, tá bom? Como é que a bactéria sabe? Vamos imaginar que, né, a bactéria... como é que eu coloco isso? Na verdade, é mais fácil explicar um mecanismo. Na verdade, as bactérias elas têm uma noção de quantas outras bactérias estão em volta. Como? Faz um grupo no WhatsApp, faz uma chamada numérica, olha assim, levanta a cabecinha e olha para ver quantas tem? Não. Na verdade, bactérias, quando elas estão presentes no ambiente, cada uma delas solta no ambiente um indicador químico. Quando uma bactéria percebe que tem esse indicador químico, que depois vai soltar um cheiro, né? Soltou um pum, um micropum. Então ela percebe que tem poucos pums, eu não estou sentindo muitos pums, então não tem tantas bactérias assim. Agora, se tem um monte de pum, significa que tem um monte de bactéria. E o que acontece? Ela pode, a partir desse momento, fazer coisas. Então tem bactérias que são completamente inofensivas enquanto elas percebem que elas são poucas, porque elas não são bestas nem nada. Mas se elas são poucas e elas resolvem fazer besteira, o corpo consegue dar conta. Então as bactérias têm lá um contador, elas percebem, oba, agora a turma aqui está grande, agora tem bastante de nós aqui, agora a gente pode atacar. E aí elas podem mudar de comportamento. Câncer faz uma coisa parecida. Células cancerosas, elas aparentemente percebem quantas que tem para saber se elas vão fazer mais metástase ou não, por exemplo. Então, mesmo em criaturas, ou mesmo em formas de vida muito primitivas, você tem alguma noção de número. Por exemplo, formigas. Formigas decidem mudar de formigueiro quando elas percebem que o número chegou numa certa quantidade. Formigas decidem se vão procurar alimento naquela direção se elas contam muitas formigas voltando daquela direção com comida. Bom, e aí por aí vai. O que é muito interessante, porque mostra que não é só uma questão do privilegiado cérebro humano, essa capacidade de reconhecer quantidades, comunicar quantidades, números. Eu achei legal, é como se fosse um instinto da vida, né? Faz diferença. Aliás, tem até um outro exemplo que eu achei legal. Por exemplo, lobos. Lobos atacam em grupo. Qual é o tamanho ideal de grupo? Na verdade, depende do tipo de presa. Se eles vão capturar um bisão, que é um monstro, é uma criatura gigante, eles aumentam o tamanho do grupo porque eles sabem que para um bisão você precisa ter uma dúzia de lobos. Né? Agora, se fosse uma presa menor, não adianta botar 12 lobos porque não vai ter carne para todo mundo e não precisa, porque é um bicho mais fácil de pegar. Né? Então, você percebe que esses cálculos intuitivos fazem parte da vida. Falando em vida, tem um artigo interessante na BBC sobre mudanças climáticas. O que acontece é que com o aquecimento global, o verão, em muitos lugares, vai se tornar insuportável. A questão é a seguinte, o corpo humano consegue dar conta de calor até a página 3. Né? Quando é calor seco, é até que tudo bem. Né? Não sei se alguém já foi para o deserto e tal. Você fala, está 45 graus, você nem percebe, porque o calor é seco, o teu suor evapora e isso resfria. Né? Então, a evaporação do suor num calor seco permite que você mantenha uma temperatura mais baixa. A questão é, meus caros, quando está úmido, é só lembrar de várias cidades onde o clima não favorece. Né? Eu já vi muitos lugares que no verão é bastante úmido, Rio de Janeiro, Porto Alegre e tal. Mesmo Nova York no verão é um inferno. O que acontece quando está úmido, o corpo tenta suar, mas não faz diferença nenhuma, porque o ambiente já é muito úmido. Então, né, isso os militares americanos já tinham medido isso, a partir de uma certa combinação de calor e temperatura, cara, não tem o que fazer, você tem que se abrigar, você tem que tomar alguma medida extraordinária. O que acontece com as mudanças climáticas, lugares que já eram quentes podem se tornar mais quentes e pode tornar a vida muito mais difícil. E eles contam justamente de um cenário aqui, acho que o cara está onde? Está na Indonésia? Eu não lembro, ou nas Filipinas, eu não lembro bem. Mas é um lugar quente, está no verão, e o cara é um médico que está tratando pacientes do coronavírus. Né? Só que, para não espalhar o vírus, eles não podem ligar o ar-condicionado. Então fica a temperatura do próprio verão. E os caras estão usando aquele monte de máscara e traje protetor. É insuportável, os caras não estão aguentando. Mas a questão é, simplesmente, isso tem a ver com coisas que a gente já comentou aqui no Radinho, que um dos impactos do aquecimento global é simplesmente tornar a vida humana muito difícil, ou talvez mesmo impossível em alguns lugares. Em alguns lugares que tem bastante gente, né? Não é que, não vou passar as férias mais em Botucatu. Não, ou em Ribeirão. Não. É o que você faz com as 500 mil pessoas de Ribeirão se Ribeirão ficar inabitável, né? Semana que vem eu estou indo para lá, acho que é por isso que eu estou com isso na cabeça. Que mais que eu tenho para comentar com vocês? Olha, se vocês estão querendo inspiração, está aqui uma entrevista muito rápida, acho que são 10 minutos. Eu fiquei emocionado, fiquei com lágrima nos olhos, que foi a primeira entrevista com a Malala Yousafzai. Malala, aquela garota paquistanesa que sofreu um atentado. Essa história é brutal, né? A menina era uma garotinha que gostava de estudar. No Paquistão, o Talibã não quer que as meninas estudem e ela começa a ser, sei lá, uma ativista. Né, começa a criticar essa história, ela toma um tiro na cabeça, né, coisa simples, um tiro de AK-47. A sorte, o imbecil tinha uma pontaria ruim, ela sobreviveu, foi para Londres, né, cirurgias mil e tal, e a mulher, prêmio Nobel, agora, né, imagina, você tem que tirar o chapéu. E a moça acabou de se formar em Oxford, imagina, a menina do interior do Paquistão conseguiu se formar em Oxford, é um sonho, é uma referência para todo mundo. Vale a pena ouvir essa menina falando. Já não é mais uma menina, é uma moça mesmo. Né? E aí eu achei muito legal, eu até comentei isso na minha conversa com a Gal Barradas ontem, que a entrevistadora, a mediadora, pergunta: olha, quais são as mulheres que te inspiram hoje? E eu imaginei que ela fosse falar, sei lá, primeira-ministra da Nova Zelândia, Angela Merkel, sei lá quem, né? Ela falou: não, sabe quem me inspira? Uma garotinha com o nome XYZ que eu conheci num campo de refugiados na Síria. Uau, vale a pena ouvir. Eu achei muito, muito, muito legal. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Essa coisa de... Tem uma coisa que me perturba imensamente e que faz, torna muito difícil acompanhar os noticiários, é que pessoas tão completamente monstruosas e perversas continuem na posição em que estão, né? Então, não é só uma questão de, sei lá, o cara não acredita em ciência, ou o cara... Não, é simplesmente o cara querer atrapalhar o jogo, né? Então, tem duas histórias aqui dos Estados Unidos, e a gente pode pensar o que está acontecendo no Brasil também, que acontece o seguinte: os hospitais americanos, eles eram obrigados a compartilhar as informações da pandemia com uma instituição governamental chamada Centro de Controle de Doenças, CDC, tá bom? Para quê? Para o CDC conseguir controlar e saber o que está acontecendo e consolidar as informações e tal. Não, não, não. Agora eles têm que passar isso direto para Washington. Não passa mais pelo CDC. Por quê? Por quê? Para mascarar os números, né? Como que você vai combater uma coisa cientificamente se as informações não estão mais disponíveis, que é muito parecido com o que foi feito aqui no Brasil. Isso é um delírio, né? E para complementar, vou dar o link aqui para uma reportagem, uma porta-voz, o Trump tem uma porta-voz que é uma Barbie, parece uma, sei lá o que que parece aqui, é uma Barbie, é uma loira, Barbie total. E ela está falando justamente sobre a orientação do Trump para que as escolas voltem a operar normalmente. E aí os repórteres estão lá desesperados: como assim, como assim? E um deles pergunta: olha, mas como assim a ciência está dizendo, os pais estão inseguros? E ela falou: olha, o que o Trump falou é o seguinte: a ciência não pode ficar no caminho das minhas decisões. Uau! Né? Uau! E lembrar que há 2.500 anos atrás, há 2.500 anos atrás, na Grécia, a gente depôs os tiranos. Tiranos eram aqueles caras que o que ele falou estava valendo, tá bom? Isso é um tirano. O que ele falou está valendo, dane-se o resto. Né? Se ele falar que o sol é quadrado, tanto faz, ele é um tirano. A Grécia derrubou os tiranos e colocou o quê? O poder da democracia, da fala, da negócio, da conversa, né, da filosofia. As coisas têm que ser verdadeiras por si só, não, independe de quem fala. Esse cara está voltando 2.500 anos atrás no tempo, mais ou menos para a idade mental do Bolsonaro, que é um homem das cavernas, né? É um homem das cavernas com uma Glock 9mm, que é uma combinação um pouco infeliz. Tem uma questão que eu achei interessante aqui. Há algum tempo atrás, eu lembro, não, faz um tempo já que eu venho comentando sobre a questão de cores na natureza, né? Você tem várias coisas coloridas na natureza, a não ser que você more num lugar muito sem graça, né? Mas a natureza é cheia de cores. E você tem várias maneiras de você criar cor. Uma das maneiras é com pigmento, com tinta. Tinta, 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 tinta. Tinta você dilui, você tem uma tinta vermelha, você dilui, ela fica vermelha fraquinho. Né, você mistura a tinta vermelha com a tinta amarela, vai dar laranja. Tinta, pigmento, simples. Mas tem uma outra maneira de você criar cor, que eu já comentei aqui, que é como alguns besouros, como alguns pássaros, como pavão, como a borboleta fazem. Ao invés de ter tinta, eles criam nas escamas estruturas muito, muito, muito pequenininhas, né? E que essas estruturas muito pequenininhas, numa escala micro, numa escala nano, elas conseguem dar um nó na luz e conseguem, por exemplo, reter toda a luz, sei lá, vermelha, e aí o que que você vê? Verde, né? Um verde meio metálico, né? Mas o que é interessante, porque não tem nenhuma tinta ali, é simplesmente a maneira como as escaminhas estão estruturadas. Se você olhar com o microscópio, você vai ver que tem um padrão muito pequenininho. E isso justamente faz com que você consiga cor sem ter nenhum tipo de tinta, né? Então eu já venho comentando isso faz tempo, chama cor estrutural, né? Aí tem duas histórias hoje aqui que são curiosas. Uma delas é sobre um tipo de vespa ou formiga, eu não entendi muito bem, mas é um inseto estranho, que ele é fluffs, ele é assim, ele parece um algodãozinho, parece uma formiga com um casaco de algodão. É uma formiga de deserto, que na verdade ela depende de uma planta do deserto, que também é meio fluffs, assim, que é meio, parece um algodãozinho, tem uma frutinha. Aí você fala, bom, a formiga ficou, desenvolveu essa camuflagem, né, justamente para ninguém encontrar a formiga no na planta. Na verdade, não. Esse casaquinho da formiga é justamente para protegê-la do calor. É um calor miserável e esse casaquinho é branco. E branco justamente, muito, muito, muito branco. Ele reflete muita, muita, muita luz. E como é que ele reflete isso? Com cor estrutural. Ele tem lá estruturas, né, que permitem que a formiga não esquente tanto. Agora, numa linha parecida, vamos lá, duas linhas, dois fenômenos curiosos. Numa linha parecida, os caras descobriram um tipo de besouro, né, que vive em vulcões, que não é a primeira, é um lugar que eu escolheria voluntariamente para passar nenhum tempo, né, porque é quente para diabo. Esses besourinhos, eles não só ali faz tipo 40 graus, mas no solo chega a fazer 70 graus. E a questão é como é que o diabo do besouro sobrevive? E aí eles foram perceber que aquela carapaça do besouro, ela tem o quê? Estruturas muito pequenininhas que refletem 95% da luz e do calor. Então, o besouro desenvolveu, né, com essa estrutura muito pequenininha nas escamas, a capacidade de refletir calor. Não só ele reflete o calor e a luz, ele é branco que nem um fantasma, muito branco, reflete tudo, mas também essa estrutura que ele criou na carapaça ajuda a irradiar o calor dele. Ou seja, aquilo ajuda ele a se resfriar, porque ele irradia calor. Aí os pesquisadores estavam tentando entender como é que o besouro não cozinhava, né? Aí descobriram, não, a primeira coisa que descobriram é que tinha essa estrutura muito pequenininha que refletia bastante a luz. E aí eles tentaram reproduzir essa escama usando plástico, usando óxido de alumínio, aí conseguiram fazer lá um similar que reflete bastante bem a luz. Mas aí o que eles perceberam? Se você cobre alguma coisa, por exemplo, um carro, você cobre um carro com essa substância, que é branca pra caramba, legal, o carro não esquenta no sol, mas mais do que isso, a temperatura do carro cai 4 ou 5 graus. Eu falo, por que a temperatura está caindo? Né? Uma coisa é não esquentar, outra coisa é refrigerar. Era por causa disso, porque essa estrutura que o besouro desenvolveu ajuda a irradiar o calor. E aí os caras estão pensando como é que eles conseguem criar produtos justamente para revestir edifícios, para você gastar menos com ar-condicionado, para você ter uma roupa que irradia calor e você vai se sentir mais fresco. Olha só, isso se chama biomimetismo, a gente está imitando a natureza. E mais um exemplo aqui de biomimetismo interessante, eu devo ter comentado aqui no Radinho, há algum tempo atrás, um pesquisador, acho que era até um artista plástico, estou meio confuso aqui, acho que era um artista, ele desenvolveu uma tinta, né, um pigmento, que era o pigmento mais preto possível e imaginável. Ele era tão preto que ele absorve tipo 99,999% da luz. Parece um buraco negro, realmente parece um buraco negro. Chama Vanta Black. É um preto absurdo, é uma coisa completamente surreal. O que que acontece? Eles descobriram na natureza uma coisa muito próxima disso debaixo da água. Como assim debaixo da água? Muito embaixo da água, tipo 200 metros abaixo da água. Aí você fala, peraí, como assim? Descobriram, era um peixe, um daqueles peixes horríveis, medonhos, né? Eles foram tirar uma foto do peixe, e quando tirou a foto do peixe, ficou tudo preto. Aí aumentou o flash, ficou tudo claro e o peixe continuava preto. Falei, mas que diabos? Eles foram ver a pele do peixe, ela absorvia 99,95 blá 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 da luz. Aí eu falo, uau, é praticamente tão bom quanto o Vanta Black, quanto essa tinta artificial. A questão é, por que diabos alguém vai querer absorver toda a luz num ambiente que não tem tanta luz assim? Certo? Está no fundo do oceano, qual é a graça? Mas acontece que no fundo do oceano, muitas criaturas produzem luz. Elas podem produzir luz por várias razões, para atrair uma presa, para saber onde tem um predador, né? E aí, se você é um predador, é uma vantagem você ser invisível. Então é praticamente um peixe buraco negro que conseguiu, através de cor estrutural, absorver 99,9% da luz. E aí, aí vem uma questão interessante, que a gente volta para a questão dos números. Existe um tipo de bactéria marinha que, quando não tem muitas, quando elas são poucas, ela não faz nada. Mas quando ela percebe, né, que tem quórum, quando tem muitas, o que, que elas fazem? Elas acendem, elas brilham à noite, elas brilham dentro da água. Mas elas só brilham dentro da água na hora que tem muitas. Né? Na hora que tem poucas, não, porque senão vem alguém e come. Né? Mas como tem muitas, aí né, o cara, a chance dele escolher você para comer é um pouco mais baixa. Então, de novo, a noção de quórum junto com a noção de cor. O que mais que tem de interessante aqui? Esse daqui eu já comentei, do hospital eu já comentei, do micro-ondas eu comentei outro dia. Como é que a gente está de tempo? Meus caros, eu acho que está legal, eu acho que, né, eu espero não ter viajado demais no episódio de hoje, mas é que realmente algumas coisas se conectaram de uma maneira que para mim é inspiradora, né, que é essa questão de você reconhecer que existem problemas que não são óbvios e que não é computador que vai resolver, reconhecer que existem inúmeras soluções possíveis e não necessariamente a gente tem como saber como é melhor. É assim que a vida funciona, né? É assim que a vida descobriu essa sofisticação toda. Gostei da história também de considerar a vida como um processo e não indivíduos, até uma maneira de você se enxergar. Você é aquilo que você faz, como você faz, né? Eu gostei, eu não sei, eu terminei essa semana com alguma coisa que me inspirou. Vou passar os links todos para vocês, espero que vocês gostem da conversa com a Gal Barradas. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até segunda-feira.